Rádio CEBIC, o podcast da Câmara Brasileira da Indústria da Construção.
Daqui para frente, o mundo será das empresas que se ajustam rapidamente aos cenários econômicos e às novas exigências do mercado. É aí que entra a digitalização. Na construção civil, ela gera projetos mais consistentes, construções produtivas e, consequentemente, aumento da competitividade. Preocupada em entender o grau de digitalização das construtoras e incorporadoras no país, a CEBIC lançou uma pesquisa sobre a transformação digital na indústria da construção, por meio do grupo CEBIC Jovem. E sobre este assunto, vamos conversar com a presidente da Comissão de Responsabilidade Social da CEBIC, Ana Cláudia Gomes, com o engenheiro civil Jefferson Spiering Bess, sócio fundador da Inova Engenharia, e com Eduardo Tassi Damião, especialista de desenvolvimento tecnológico na Tecnisa. Começamos conversando com a presidente da Comissão de Responsabilidade Social da CEBIC, Ana Cláudia Gomes. Por que a digitalização da construção civil é importante e de que forma ela está acontecendo?
Porque, na verdade, foi o que nós vimos acontecer nesse ano de 2020. Né? Esse processo de digitalização já havia acontecendo nos diversos segmentos da nossa economia, mas 2020 acelerou todo esse processo e na nossa indústria não foi diferente. Então, é extremamente importante que a nossa indústria se atualize, reveja suas formas de trabalho, seus processos, e a gente precisa acompanhar todas essas mudanças e todas essas transformações. A gente sempre soube que a indústria da construção civil tem um pouco de atraso nesse processo, porque é uma indústria ostensiva de mão de obra, né? Mas isso começa a acontecer nas grandes empresas, isso já está bem mais avançado, mas como a gente sabe que o setor é feito predominantemente de pequenas e médias, né, esse processo ele ainda é muito vagaroso, mas 2020 com certeza impulsionou também na nossa indústria. O quanto essa digitalização aconteceu é o que efetivamente a gente quer conhecer, né, com a pesquisa sobre a digitalização na indústria da construção que o Grupo CEBIC Jovem preparou, né, para a gente efetivamente entender o que aconteceu no nosso setor no ano de 2020. Então, se é verdade que a CEBIC criou um grupo, CEBIC Jovem, que esse grupo tem o grande desafio, a grande missão e a grande vontade, né, de impulsionar esse processo de inovação, de digitalização, industrialização do nosso setor, é importante a gente entender como está hoje, né? Qual é o nível de digitalização hoje, para a gente lá na frente poder entender o quanto a gente alavancou, o quanto a gente efetivamente cresceu em termos de digitalização. Então a pesquisa está aí, está disponível, quem puder, por favor, acesse o site da CEBIC, um pouquinho mais de 5 minutos você dedica para poder falar um pouquinho quais são os processos que já estão digitalizados na sua empresa, e mais do que apenas mapear, a pesquisa ela vai inclusive fazer um cruzamento entre os processos que já estão digitalizados e as soluções que existem para digitalizá-los. Então, ao final de toda essa nossa pesquisa, os participantes vão receber dicas, né, de startups e de empresas e de tecnologias que podem ajudá-los a alavancar aqueles processos que estão menos evoluídos na perspectiva da digitalização. Então, é muito importante, né, participar dessa pesquisa.
Como a CEBIC tem trabalhado para valorizar os jovens empreendedores, os futuros líderes?
Bom, a gente sabe que existe aí, né, um processo de transformação muito grande entre as gerações. A gente sabe também que a maior parte das empresas do setor são empresas familiares. Então, esse desafio desse choque de gerações, desse choque de ideias, da perspectiva e da visão de negócio, da visão de processo, da visão de mercado, é um desafio muito grande. E a gente percebia que os jovens vinham se afastando das entidades, né, de classe, dos sindicatos, das associações patronais, e o grande objetivo da CEBIC, então, foi criar um programa para atrair essas novas lideranças, mostrar a importância dessas entidades de classe, todo o trabalho que se faz na defesa desse mercado, no fortalecimento dessa indústria, na busca de soluções compartilhadas, né, para que esses jovens pudessem enxergar que, na verdade, o trabalho das entidades é tudo o que eles buscam em termos de compartilhamento, criação de redes, de trabalho, né, com soluções conjuntas dentro das entidades, né, é o local onde a gente pode fazer isso. É claro que hoje, com uma nova visão. Então, o que a gente vem fazendo é atraindo o jovem para essas entidades, aproximando eles para que as entidades se fortaleçam, para que eles ajudem a fortalecer essas entidades que acabam ajudando a fortalecer a própria CEBIC, né? Então, esses jovens estão num programa de desenvolvimento para se tornarem lideranças importantes dentro da nossa indústria. Depois de atrair esses jovens, nós fizemos uma grande seleção no final de 2019 para começar a trabalhar com esses jovens em 2020. E durante o ano de 2020 todo, então, né, fizemos um trabalho de desenvolvimento de habilidades, né, basicamente habilidades emocionais, de relacionamento, de conhecimento de novas ferramentas, sobre design thinking, sobre inovação, sobre planejamento, gestão de pessoas. Então, a primeira coisa que a gente faz é uma imersão na CEBIC, esses jovens conhecerem quem é a CEBIC, o que ela faz, seus setores, suas comissões, seus desafios, e num segundo momento eles se aproximam das suas entidades regionais também, procuram conhecer o que fazem, quais são os seus objetivos e seus desafios, tentam identificar de que forma eles podem colaborar nesse desafio, né? E também, em paralelo, realiza um programa de fortalecimento e desenvolvimento das habilidades desses jovens. A Comissão de Responsabilidade Social da CEBIC é quem faz todo esse processo, né? Ela é responsável desde a seleção da criação desse programa até a seleção desse jovem, a contratação da consultoria que vai trabalhar, o monitoramento do trabalho que eles fazem junto às entidades, a participação dos encontros, né, a criação de projetos, porque eles trazem muitas demandas. Essa pesquisa de digitalização foi um projeto criado por eles. Outro projeto que esse grupo aí criou e que está ainda no forno é a criação de um chatbot para poder tirar dúvidas dos nossos trabalhadores sobre procedimentos executivos em obra. Enfim, fizeram agora também um desafio dentro da São Paulo Tech Week, que foi um grande evento que aconteceu em São Paulo, e a CEBIC foi convidada para participar, e o nosso presidente indicou o grupo CEBIC Jovem. Eles construíram um desafio muito bacana. Enfim, então eles estão ali para efetivamente trazer inovação e nos alimentar de novidades e de novos caminhos e de novas soluções, para que a gente possa efetivamente se abrir para o novo, né? Criar esse processo de transição aí entre a experiência daqueles que estão lá mais tempo, com todo esse gás, essa energia e essa sede de conhecimento dos mais jovens.
Vamos conversar agora com o engenheiro civil Jefferson Spiering Bess, de 29 anos, que é sócio fundador da Inova Engenharia e membro do grupo CEBIC Jovem. Jefferson, para começar, conta um pouco para a gente sobre a sua experiência enquanto empresário do setor da construção.
Bom, eu já atuo há mais ou menos 10 anos na indústria da construção civil, né? Eu já tenho 5 anos de formado, mas desde o meu primeiro semestre da graduação já estava inserido em obras. Então, tive uma grande oportunidade estagiar em grandes obras ainda no Rio Grande do Sul, e desde que eu me formei, mudei, né, mudei de estado, vim para o estado do Ceará, onde então já atuo há 5 anos dentro da minha construtora que eu fundei aqui. Na verdade, eu sou sócio, né, da Inova Engenharia. Hoje ela é uma construtora e incorporadora. Inicialmente, quando a gente abriu a empresa, a gente trabalhava muito no segmento de reformas, e com o passar do tempo nós fomos migrando para obras comerciais, obras industriais, e também hoje temos um segmento de incorporação, onde nós atuamos no programa Minha Casa Minha Vida. Então nós temos, digamos, dois braços lá na nossa empresa: um braço de incorporação do Minha Casa Minha Vida e um braço destinado a clientes de obras comerciais e obras industriais. Somos uma empresa de pequeno porte, temos aí média de 50 funcionários, estamos aí há 5 anos, né, já no mercado de Fortaleza, atendendo todo o estado de Ceará e buscando cada vez mais, né, proporcionar aos nossos clientes soluções, principalmente tecnológicas, né, trazendo essa inovação que é um DNA da nossa empresa. Eu, particularmente, comecei com um empreendedorismo de necessidade. Porque quando eu me mudei do Rio Grande do Sul para o Ceará, não tinha emprego e tinha que trazer o pão para casa, né? E aí eu decidi abrir a empresa. E esse processo de empreender por necessidade, né, acaba trazendo uma série de consequências. Então a gente passou por situações muito adversas, né? Falta de prospecção de cliente, falta de entender o mercado, realmente o que, que eu vou ser, aonde eu vou me encontrar, quais são os clientes que eu tenho que prospectar, a própria mão de obra. Então a gente passou aí os dois primeiros anos numa situação muito de penumbra ou, digamos, de identificação de mercado, né? Qual é o nicho que eu vou atacar? Qual é o segmento que eu proponho atuar? E ainda, além dessas questões mais de clientes, de prospecção, de negócios, tem a questão do empreendedorismo em si, né? A gente vem de uma formação de graduação, independente de arquitetura, engenharia, que a gente não sabe administrar o negócio. E então, assim, da noite para o dia, a gente teve que se preparar, contas a pagar, contas a receber, os impostos. Então, eu tive um aprendizado muito grande nesses dois primeiros anos, onde eu tive que aprender na pele as questões de ser um empresário, né? Que muitas vezes são muito adversas e que tem que ser feitas, né? Fora o core do negócio do segmento da empresa, que é a execução de obras. Então, assim, hoje a gente vê um movimento muito grande de empreendedorismo. Isso é muito bom porque permite o empoderamento das pessoas, permite a concretização de sonhos das pessoas, mas ao mesmo tempo, eu diria, um pouco de cautela, né? Porque que a gente contrata pessoas, os investimentos são altos, e para que não haja uma frustração, não haja problemas lá na frente, eu sugeria um pouco de cautela e principalmente planejamento, né? Tentar identificar onde você vai estar inserido, tentar identificar os custos das operações, tentar conhecer como é que funcionam as rotinas de pagamento, de impostos, como faz para abrir um CNPJ, as burocracias, né, que envolvem o dia a dia do empresário, para que a gente não caia naquelas estatísticas, né, que hoje a média de vida útil de uma empresa hoje no Brasil é de 2 anos. Então, eu acho que esses jovens empresários podem sim fazer a diferença no Brasil, mas é muito importante também que a gente consiga se preparar para o dia a dia de empresário.
Você considera a digitalização do setor importante? Tem buscado investir nisso?
Com certeza. Eu acho que a sobrevivência dos negócios, né, independente de qual setor seja, passa diretamente pela digitalização. E dentro do setor da construção civil, que é uma das indústrias, recentemente numa pesquisa da McKinsey, né, mostrou que nós somos um setor menos digitalizado, estando na 21ª posição. Então, ao meu ponto de vista, o futuro das organizações, das construtoras, vai se dar muito pela digitalização. Digitalização dos seus processos, digitalização da experiência dos seus clientes, né? Então, nós daqui na Inova Engenharia estamos caminhando para isso. Alguns exemplos, hoje todo o nosso processo de projeto, ele já ocorre em plataformas BIM. Então, nós não temos mais aquele processo de projeto tradicional, onde ocorre de forma colaborativa num ambiente comum de dados. Todas nossas áreas de trabalho são embarcadas em nuvem. Então, a gente tem uma interoperabilidade muito grande e conseguimos acessar nossas informações de forma ágil e sem necessidade de ter grandes servidores ou grandes backups dentro do nosso escritório, né? E aí, dentro já pensando nas obras, nós temos ainda agora, estamos entrando com outras iniciativas de digitalização, onde estamos levando sistemas de controle de qualidade via tablets, realidade virtual, realidade aumentada, para auxiliar os colaboradores na compreensão do que será construído. Eu acho que isso é muito importante para que a gente consiga subsidiar a nossa mão de obra, proporcionar eles um maior entendimento do que vamos construir. Ok? E também, por fim, estamos aí com um projeto piloto de experiência do cliente. Nós queremos que todo o processo do nosso cliente, desde a prospecção dele, da primeira visita à nossa obra até a assinatura do contrato, ele possa realizar totalmente no ambiente virtual. Então, nós temos aí um conjunto de tecnologias onde permite o cliente, dentro da casa dele, enxergar como a obra vai ser construída através de realidade aumentada, acompanhar os avanços da obra e proporcionar a ele uma experiência de uma jornada de compra interessante.
Enquanto empreendedor, você já teve experiências de conflito de gerações?
Sim, tive muitas experiências de conflito de gerações, né? O setor da construção, de forma geral, ele é majorado por pessoas de média alta idade. E é um setor que ainda está muito enraizado, que faz uma semelhança entre experiência e responsabilidade com a idade. Então, às vezes, vem novos players, novos empresários com uma idade não tão avançada. Por exemplo, eu estou em 29 anos. E às vezes as pessoas ficam em dúvida, né, com relação à credibilidade. Será que ele tem experiência? Será que ele já trabalhou bastante? Então isso é uma dificuldade, principalmente do nosso cotidiano, né? Naturalmente, essas barreiras elas vão caindo com o passar do tempo, mas eu acho que ainda é um conflito muito grande no nosso setor. E acredito também que essa nova geração de empresários vem conseguindo quebrar essas barreiras de forma muito sólida, apresentando principalmente responsabilidade, né? A gente vê hoje jovens lideranças com postura, com preparação, com conhecimento técnico, com responsabilidade social, responsabilidade ética. Então a gente percebe que isso vem mudando, e vem mudando de uma forma muito rápida. Apesar de existir ainda, ele vem mudando de uma forma muito rápida e acelerada.
Vamos conversar agora com Eduardo Tassi Damião, de 29 anos e especialista de desenvolvimento tecnológico na Tecnisa. Ele também é membro do grupo CEBIC Jovem. Qual a sua experiência no setor da construção civil?
Minha primeira oportunidade foi como estagiário no escritório de projetos estruturais, né, em 2011, quando ainda estava no terceiro ano da faculdade de engenharia civil, na Escola Politécnica da USP. Fiquei um ano trabalhando lá, depois eu fui fazer intercâmbio na Itália, e aí em 2013, quando voltei, eu comecei a estagiar na área de desenvolvimento tecnológico da Tecnisa, que é onde eu trabalho até hoje, e já se vão desde então 7 anos, eu completei agora em novembro. E só para explicar rapidinho, porque é uma área um pouco comum, o desenvolvimento tecnológico é uma área que presta apoio técnico a outras áreas da empresa em todo o ciclo do empreendimento imobiliário. Desde a escolha de terreno e concepção do produto até a assistência técnica e a operação. E nós também somos responsáveis por trazer o tema da inovação, da digitalização, industrialização e sustentabilidade dentro da engenharia. E foi durante essa minha vivência nessa área técnica, com tantas questões envolvidas, que me veio a motivação de ingressar no mestrado profissional também na Poli entre os anos 2016 e 2019. Eu acho extremamente importante, e não só pelo contexto atual imposto pela pandemia, que muitas empresas tiveram que digitalizar seus processos com os clientes, como a venda do imóvel, a demonstração de uma unidade decorada, a assinatura de um contrato, mas também porque o setor da construção é um dos menos digitalizados da economia. E se não bastasse só isso, ainda é um dos que menos investe em tecnologia da informação, que poderia ajudar a reverter esse quadro, né? Fora que a digitalização ainda é uma excelente ferramenta para ajudar com outra questão importante do setor, que é a produtividade. O nosso setor ele tem tido dificuldade em aumentar a sua produtividade ao longo dos anos. E eu acredito que a digitalização integrada com a industrialização é um excelente caminho para a gente tentar reverter essa situação. Na Tecnisa, o tema da digitalização começou a ganhar mais relevância em 2011. Quando a área de marketing, sob a direção do Romeu Buzzarello, instituiu na empresa um evento chamado Fast Date, que é algo como um demo day de startups, que tem sido bastante adotado por diversas empresas, mas em uma época em que o tema startup e tecnologias digitais ainda era muito pouco conhecido. E esse era um evento aberto para toda a empresa, onde cada startup participante fazia um pitch de 10 minutos das suas soluções, e a Tecnisa então avaliava se havia interesse em investir na startup ou então contratar ela como um prestador de serviço, dependendo da maturidade e do tipo da solução. E de lá para cá, com o número cada vez maior de startups e o avanço tecnológico dos últimos anos, esses fast datings deixaram de ser um evento organizado pela área de marketing para ser um evento que cada área teria liberdade para organizar. Então hoje a engenharia tem seu próprio fast dating, a área de incorporação tem seu próprio fast dating. E com isso, encontrar novas tecnologias deixou de ser o desafio principal e que passou a ser, sim, integrar essas soluções com os processos da empresa e também criar engajamento e criar mudança cultural nas pessoas para a implementação dessas soluções rumo a uma empresa cada vez mais digital. E foi aí que duas coisas importantes aconteceram na Tecnisa. A nossa área de TI, ela se aproximou mais dessas iniciativas para pensar em questões de integração, de segurança da informação, principalmente agora com a LGPD, e para verificar se já não existia alguma outra solução em uso pela Tecnisa, que tinha sido captada por uma outra área, que poderia suprir a necessidade apresentada por essa nova startup, e assim conseguir integrar as iniciativas de digitalização das várias áreas. E recentemente também foi criada a vice-presidência de inovação e transformação digital, que o Romeu, ex-diretor de marketing, assumiu, e nós passamos também a trabalhar alguns casos específicos e mais complexos de digitalização através de squads, que são equipes multidisciplinares, autogeridas, com pessoas de diferentes áreas, diferentes cargos, com o objetivo de implementar essas soluções digitais e promover uma transformação cultural da empresa, necessária para que a gente consiga se transformar digitalmente de uma forma mais ampla. E por último, e não menos importante, especificamente na área de engenharia, a gente iniciou este ano um trabalho com uma empresa de consultoria em BIM, para num primeiro momento entender como as áreas trabalham e definir onde a empresa queria chegar com esse conceito do BIM, com as ferramentas que ele utiliza, para então traçar um plano de implementação. E o BIM é uma peça-chave na digitalização de uma construtora e de uma incorporadora, porque ele permite que as informações das diferentes fases do ciclo de um empreendimento se integrem através do modelo, facilitando a colaboração e os acessos às informações, formando um pano de fundo, né, para a digitalização da empresa como um todo, possibilitando também um ganho de produtividade.
Na construção civil, você já passou por situações em que houve conflito de gerações? Como lida com isso?
Eu acho que todos que trabalham com inovação ou se propõem a mudar algo dentro de uma empresa vão acabar enfrentando alguma resistência uma hora ou outra, e isso faz parte do jogo. O que pode ajudar é a gente se colocar no lugar dos diretores ou donos da empresa e procurar entender o impacto da mudança que a gente quer propor, não apenas numa determinada área, mas na empresa como um todo. E não apenas dizer que algo precisa ser mudado, que a gente precisa fazer diferente, mas também procurar pensar em como viabilizar essa mudança que a gente deseja. Eu acho que esses dois exercícios ajudam na preparação para eventuais questionamentos, resistências, e podem ajudar para que a inovação, a mudança proposta seja aprovada. O que eu acho que cada vez mais vai acontecer, e o setor precisa se atentar a isso, é o fato de as gerações mais novas buscarem cada vez mais cedo ter autonomia, propósito e poder gerar impacto com aquilo que elas executam. E o nosso setor, que é conhecido por ter uma mentalidade conservadora, né, precisa se atentar a isso, para que ele continue sendo atrativo para os novos profissionais. Afinal, a gente já é um setor pouco digitalizado, então se a gente ainda for muito engessado organizacionalmente falando, aí a concorrência vai ficar muito difícil. E eu acho que uma palavra cada vez mais importante nas empresas hoje em dia é a diversidade. Né? Empresas com uma diversidade maior de pessoas, com diferentes opiniões, pontos de vista e experiências, tendem a ter melhor resultado, porque isso ajuda com inovação e também a entender melhor os clientes, né? Então, acho que além da diversidade de gênero, cor ou classe social, outra diversidade que a gente também precisa valorizar é essa das gerações. De receber as novas gerações, saber que elas pensam diferente das mais antigas e pensar como aproveitar o melhor de ambas, né? Porque acho que todo mundo tem algo a ensinar. A gente só precisa fazer a pergunta certa.
Para você, quais os benefícios de participar do CEBIC Jovem e da elaboração da pesquisa sobre a transformação digital na indústria da construção?
Ter participado, nesse ano de 2020, do grupo CEBIC Jovem, para mim foi uma experiência de muito aprendizado. E acho que de uma forma que nenhum curso ou pós-graduação poderia ter me ensinado. Foi um aprendizado na prática, enquanto a gente estudava, discutia com os colegas de grupo e implementava os projetos que a gente sugeriu ao longo do ano. A gente pôde desenvolver uma pesquisa inédita para avaliar o grau de digitalização de construtoras e incorporadoras. A gente criou uma nova categoria no Prêmio de Inovação e Sustentabilidade da CEBIC, a categoria de startups. Nós fizemos um webinar sobre inovação, digitalização e o papel das startups nesses dois contextos, no Quintas da CEBIC, que é um evento que ocorreu todas as quinta-feiras no segundo semestre de 2020. E agora em dezembro a gente organizou uma competição dentro do São Paulo Tech Week, o desafio Construção do Futuro, como a gente chamou, onde a gente convocou jovens para pensar junto conosco os principais problemas que a construção precisava solucionar para o futuro. Então foram uma série de oportunidades para discutir digitalização, inovação, futuro do setor, que trouxe uma bagagem e uma experiência prática muito rica. Fora a mentoria que a gente teve com a Beta House, que é uma empresa de consultoria especializada em inovação e transformação digital, que ajudou a gente a refletir sobre nós mesmos, dentro desse contexto de mundo em mudança, sobre o setor e sobre como que a gente poderia atuar dentro desses temas de inovação e transformação digital através do grupo CEBIC Jovem. Então tem sido uma experiência incrível de crescimento e uma oportunidade também de causar mais impacto positivo no setor da construção, além da minha atuação como funcionário da Tecnisa. Bom, eu queria compartilhar rapidamente aí quatro recomendações. Primeiro é a nossa pesquisa de digitalização que eu comentei do grupo CEBIC Jovem, que está no ar e que as empresas que estiverem nos ouvindo, construtoras ou incorporadoras, entrem lá no site www.cebic.org.br/pesquisa-transformação-digital, sem o cedilha e sem o tio, para participar. Além da pesquisa, lá também tem uma série de artigos sobre o tema que nós do CEBIC Jovem produzimos nesse segundo semestre, compilando uma série de informações a respeito de inovação, transformação digital no setor. Está bem interessante. O segundo é a série de webinars do InRedes, né, um grupo de empresas formados pelo CTE, que fez, ao longo aí da pandemia, 36 webinars falando sobre inovação, sustentabilidade, transformação digital, com várias referências, pessoas muito conhecidas e com bastante experiência do mercado. Terceiro é uma outra série, o Panda Building, que foi uma iniciativa do Saulo Fernandes, CEO da Molecular, que buscou debater em 24 lives o futuro da incorporação e do morar na pós-pandemia, né, sob diferentes aspectos. Também muito interessante. E por último, o canal do SIX USP, que é o Centro de Inovação em Construção Sustentável da USP, que também tem uma série de webinars com uma pegada mais acadêmica e que tratam também de construção industrializada, internet das coisas, inovação e sustentabilidade, também muito interessante.
Neste episódio da Rádio CEBIC, conversamos com a presidente da Comissão de Responsabilidade Social da CEBIC, Ana Cláudia Gomes, com o engenheiro civil Jefferson Spiering Bes, sócio fundador da Inova Engenharia, e com Eduardo Tassi Damião, especialista de desenvolvimento tecnológico na Tecnisa. Eles falaram sobre a digitalização na construção civil. Obrigada por acompanhar esta edição da Rádio CEBIC. Este podcast é realizado pela CEBIC com a co-realização do SESI Nacional, Serviço Social da Indústria. Até a próxima!
Rádio CEBIC, o podcast da Câmara Brasileira da Indústria da Construção.